A minha primeira declaração é, por isso, dirigida à Pró-Nicole, a quem agradeço, desde logo, a pronta disponibilidade, aliás, aqui em declaração pública confirmada, de colaborar com a estratégia e as políticas públicas que este 13º Governo da Região Autónoma dos Açores quer promover no sentido de encontrar soluções para os problemas graves. Não temos uma varinha mágica para resolver problemas globais e de competitividade mundial. Temos, no entanto, sensibilidade estratégica para encontrar nos parceiros e agentes de desenvolvimento dos Açores capacidade de diálogo e de concertação de posições. Esta é a postura deste 13º Governo. Daí que, e hoje enquadrado com a Pró-Nicole, é nosso entendimento que são um bom parceiro para esta reflexão que desde a primeira hora assumimos no quadro da solução dos problemas do setor agropecuário e nas suas componentes da cadeia de criação de cadeia de valor, produtiva, transformadora e comercial. As políticas públicas que pretendemos desenvolver no quadro da Administração Regional Autónoma, neste período de programação financeira plurianual da União Europeia, bem como também na conjuntura pandémica que vivemos, o plano e o instrumento de recuperação e resiliência são, obviamente, auxiliares para, no sentido financeiro, poder aportar valor a políticas e a estratégias adequadas. Daí que não podemos, de forma unilateral, não é esta a posição deste Governo, assumir uma reforma e uma atitude reformista sem antes o diálogo e a concertação com estes parceiros e agentes de desenvolvimento nos Açores, num setor tão fundamental. Aqui foi dito e lembrado por declarações anteriores, com outros parceiros da área, quer da produção, quer da transformação, já tive oportunidades aqui no Palácio de Santana de receber e manter diálogo, acertarmos exatamente este estudo que aqui foi referenciado para poder equilibrar na criação de rendimento e distribuição do mesmo, proporção e equilíbrio, de modo a que, ao combate às desvantagens, possamos aportar vantagens de sustentabilidade do sistema. E isso não dispensa uma visão reformista, porque os dados que estão hoje em cima da mesa e os que se projetam para o futuro são em tudo diferentes do que é o histórico. E por isso, também é verdade que o problema não nasceu ontem, é um problema que já se arrasta há uns anos a esta parte e para os quais não foram encontradas as soluções, e eu acho que é fundamental termos a pluralidade de participação no encontro de soluções em vez de valorizar muitas posições unilaterais de parte. Ora, foi este o diálogo que assumimos, para além da cortesia, que agradeço, da componente protocolar e de audiência de cumprimentos. Obviamente que esta foi uma audiência que é verdadeiramente um começo e não um fim. E, portanto, hoje encontramos um ponto de partida. Abrimos a porta para o futuro diálogo e para a concertação nesta definição de estratégias. Não posso, por isso, nem creio que seria recomendável, anunciar aqui conclusões, porque o diálogo vai iniciar-se agora. A incumbência, obviamente, está atribuída por mim próprio, enquanto Presidente do Governo, ao membro do Governo da área, o Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que fará, exatamente, com as aportações e no diálogo e concertação com todos estes agentes de desenvolvimento, a percepção e o conhecimento da informação e depois aí definirá a percepção do calendário possível. Obviamente que nestas coisas nós pretendemos o mais depressa possível, mas não será a pressa o comando essencial desta opção, porque queremos é fazer bem e sobretudo encontrar, compaginando o diálogo, a urgência com as oportunidades, desde logo no que diz respeito ao cofinanciamento comunitário, que pode dar boas aportações nas políticas públicas que queremos desenvolver e, sobretudo, também nas orientações de investimento, quer o público, quer o privado, que importa assegurar, porque nenhum investidor privado corre o risco de assumir investimentos sem ter perspectiva. Ora, as políticas públicas dão perspectiva, e daí que nós assumamos a responsabilidade de definir estas políticas públicas que asseguram perspectiva de sustentabilidade e credibilidade ao investimento privado emergente por parte das empresas. Naturalmente, aliás, a inteligência da decisão política é não ser estática, porque tem que encontrar objetivos e metas a atingir, definição estratégica e disponibilidade perante a superveniência de fatores muitas vezes inesperados, podermos, obviamente, melhorar, aperfeiçoar e adaptar as decisões inicialmente tomadas. Agora, os objetivos e a estratégia é que têm que ser estruturantes e consolidados. Depois, os instrumentos e os meios hão de, obviamente, ser os mais inteligentes e adaptáveis aos objetivos. E daí que, exatamente, esse diálogo e esta concertação não se reduz uma, duas ou três reuniões, mas uma permanência estável até atingirmos os objetivos finais. Certeza, nós, como se sabe, os mandatos governativos são de 4 anos e, obviamente, não podemos passar o mandato a fazer um estudo. E, portanto, temos que perspectivar na repartição do calendário do mandato um tempo apropriado para o estudo, um tempo apropriado para a sua aplicação e depois a avaliação de resultados. Ora, como se vê, não está aqui muito tempo à disponibilidade para o estudo, como é óbvio. Percebo a vontade de criar um calendário. Vamos apontar para aí. Penso que devemos todos fazer um esforço para, obviamente, no espaço de 1 ano, termos o estudo feito e iniciar a sua concretização. Mas, reforço, quanto mais depressa, melhor. E, portanto, se for possível menos de 1 ano, não é por causa desta perspectiva que vamos deixar de fazê-lo mais cedo. Não o faremos, é, por causa da pressa, um estudo enganador e não muito sedimentado ou consolidado em estratégia. Pelo contrário, a preocupação, obviamente, é na assertividade do mesmo, não é?